Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, no nosso último bloco. Eu gostaria de deixar aqui um abraço para aqueles que estão mandando mensagem, para Rogina Martins, bom dia, parabéns pelo programa e o tema abordado. Um abraço também para o Juscelino, para Fabiane Vieira, para a Iveta, que já nos mandou uma mensagem, para o Franz, para a Riva Barros, bom dia padres, policiais e todos os ouvintes. A Sandra novamente deixa aqui uma mensagem. O Mário Binotti, lá de Rio Brilhante, parabeniza a todos os participantes desse programa de qualidade, que ajuda a esclarecer a todos nós sobre os problemas da violência e como solucionar. Depois também, a Sandra novamente manda outro abraço. A Marli, uma saudação para todos. Depois, nossos outros convidados aqui que deixam outros abraços. Também o Lucas. O Donizete e demais amigos que estão aqui nas redes sociais nos mandando um abraço a todos. Eu queria começar aqui pelo Cabo Silva, Coronel Silva, falando o que é que a gente pode pensar em termos de soluções, né? Temos alguma coisa boa para às vezes alumbrar, porque senão se a gente começar a assistir certos jornais por aí, a gente chora todo dia, né? Melhor não assistir.
Acho, padre, o Mato Grosso do Sul, ele já vem dando um grande exemplo. Acho que o principal são alguns fatores que são primordiais para que a gente possa diminuir a violência. Primeiro, é a união das forças de segurança. É entender que a guerra é contra o crime e não uma instituição contra outra. Polícia Civil e Polícia Militar, principalmente, são forças do Estado que mais combatem o crime. Devem estar irmanados, andando em conjunto, cedendo informações uma para a outra para que a gente possa aí estabelecer um contato mínimo para que a gente possa combater o crime de forma mais eficaz. E a outra situação, padre, está dentro da família, está dentro de casa, é buscar a Deus, é buscar trazer aqueles valores que nós estamos perdendo aí com essas inserções na mídia, algumas situações provocativas contra os nossos valores. A escola hoje, ela além de educar, ela está ensinando. Mas não, a educação vem de dentro de casa, é do berço, é do pai, é da mãe, é dos avós. Eu até hoje eu peço bênção à minha mãe, né? Tenho 42 anos de idade, sou comandante da polícia, respeito todas aquelas pessoas que têm mais experiência que eu. Né? Respeito, chamo de senhor a todos, né? Ouço os mais velhos para poder tentar aprender um pouco mais. Os nossos jovens, infelizmente, hoje eles não ouvem nem os seus pais, né? Principalmente ouvem as pessoas que estão no crime nas ruas. Então acho que o primordial é esquecer um pouquinho de televisão, de novela, de mídia, e tentar fazer alguns momentos de reflexão dentro de casa, e almoçar na mesa com a televisão desligada, conversar sobre aqueles assuntos que afligem a família, né? É os pais terem aquela vontade de explicar aos seus filhos que lá fora o mundo é diferente, né? Então, são duas coisas primordiais: a união do Estado, a união das forças policiais e a educação dentro de casa, principalmente aquela educação que busca trazer para os nossos jovens os valores.
Muito bem, doutor Lopércio. Quando é que vai ter futebol esses dias, doutor? Quem é que vai jogar essa semana para o senhor vir aqui?
Amanhã joga a seleção do povo, que é o Sport Clube Corinthians Paulista, contra o Palmeira.
Doutor Lopes já queria fazer um campeonato de paróquia já. Muito bem.
Olha, padre, em linhas gerais, né, é sempre a questão do investimento em segurança pública mesmo, tanto na prevenção, no policiamento ostensivo. A Polícia Militar tendo recursos efetivos, pode abordar indivíduos suspeitos nas ruas que podem vir a estar armados, né? Essa arma é retirada e já isso aí já se evita um homicídio, por exemplo. Então, isso é importante. No que se refere à investigação também, recursos humanos efetivo, uma perícia forte, investimento em inteligência policial, esses são sempre fatores que contribuem aí bastante para a redução desses índices. Agora faço eco aqui as palavras do tenente-coronel Carlos Silva no que se refere aos cuidados à família, realmente no que tange à educação, preparando melhor, né, com valores à criança e o jovem para que viva aí em sociedade, respeitando o próximo, respeitando o vizinho, os mais velhos, o professor, enfim. Então, esses fatores aí são sempre muito importantes. Questão da legislação também, né, que é frouxa, a meu ver, o Congresso poderia realmente analisar essa questão. Quero aqui agradecer ao convite e quero aproveitar com a iminente volta do nosso secretário para a Assembleia, queria ressaltar aqui que a excelência, né, do trabalho desenvolvido pelo secretário no estado de Mato Grosso do Sul.
Para você que não sabia, notícia em primeira mão, o Barbosinha vai voltar a exercer o seu mandato, né?
A Assembleia vai ganhar um excelente deputado, nós vamos perder o maior secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública que o estado já teve, seguramente, nos últimos anos. O secretário comprou muito bem essa questão da segurança, nunca se fez tanto, né, com recursos para o estado inteiro, mas principalmente para Dourados. Essa questão aí da ausência da União para com a segurança pública, o secretário começou a pregar no deserto, viu? Uhum. Começou a pregar no deserto, e ou seja, ele levantou essa bandeira, ninguém, né, essa questão da União, mas só que essa pregação dele já está surtindo eco em Brasília, muita gente já está levantando essa questão, realmente, o que é que a União está contribuindo, principalmente para os estados aqui que fazem divisas com o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru. Então, já está surtindo eco isso, e a União está vendo, né, a sociedade brasileira está vendo, que se não resolver essa questão dessas fronteiras abertas, o Estado brasileiro dificilmente irá conseguir vencer o crime.
Muito obrigado, doutor. Eu vou deixar o secretário por último, né? Vamos falar com a Gleice, que é cabo da Polícia Militar. Gleice, você olhando aí para essa questão da mulher, né, mas também para a violência toda, o que é que você traz aí como perspectiva e esperança para a nossa sociedade?
Eu acho que nós temos a grande esperança, que também é muito desafiosa, que é justamente romper com a estrutura machista, patriarcal, e que eu sempre considero que a união é uma forma de fortaleza. Então, eu tenho falado isso, que mulheres salvam outras mulheres, os homens salvam as mulheres, e todos nós nos salvamos juntos. Então, eu acredito também que somente dado à mulher um espaço de voz, para que ela possa exercer os seus direitos de cidadã, e principalmente que as mulheres, nós mulheres, sejamos respeitadas de forma iguais. Então, assim, a minha esperança é realmente a união, a sororidade e o amor mesmo, que seja sempre, né, fortalecido em todos os espaços, né, institucionais, sociais, públicos, privados, e que o amor seja nossa verdadeira orientação.
Muito bem. Bom, trazendo aí a notícia do Dr. Lupércio, né? Ele trouxe, então, portanto, essa novidade. Secretário José Carlos Barbosa, então, quando é que volta mesmo para a Assembleia?
Ainda este ano, padre. Novembro agora, nós temos entregas importantes ainda de equipamentos, delegacias, né? Mas concluindo novembro, acho que início de dezembro, eu devo retornar à Casa Legislativa, de onde saí, para concluir o meu mandato, e também já preparando já para 2018, nós temos processo eleitoral e eu tenho que cuidar de perto. A secretaria foi uma experiência muito importante.
3 anos?
Não foi um ano e 6 meses, né? Eu assumi em abril de 2016, né, que eu assumi a secretaria. Experiência extremamente edificante, aprendi demais com as nossas forças PM, civis, bombeiros, né, agentes penitenciários, aqueles que cumprem as medidas socioeducativas. Então, um aprendizado diário, mas devo retornar para a Assembleia Legislativa e com sentimento do dever cumprido e com vivenciando essa experiência de conviver com homens e mulheres abnegados que colocam a sua vida a serviço da vida. O senhor falava de sugestão, nós apresentamos uma sugestão ao governo federal, que é a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública. Não se faz trabalho em segurança pública sem recurso. E o Brasil não tem orçamento. Nós falávamos aqui, o Toro Pesce falou dos 81 bilhões de investimentos em 2015, 2016, né? Dos 81 bilhões, a União, ela investiu 8. Menos 10% de investimento 2016 em relação a 2015, e esses 8 bilhões basicamente para sustentar a própria estrutura da União. Então, basicamente, investimento zero. Então, nós estamos defendendo a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública, que poderia, por exemplo, ter recursos das loterias, né, das loterias esportivas, dos jogos, né? Eu acho nada mais justo que dinheiro de jogos seja destinado à segurança pública, e esse dinheiro seria destinado a reequipamento, treinamento e qualificação dos policiais civis e militares, corpo de bombeiros, guardas municipais. E aí, padre, fazer um registro importante, viu, da grande parceria que nós temos aqui em Dourados com a Guarda Municipal. Nosso agradecimento à Guarda Municipal, há uma parceria muito grande com essa estrutura, nos ajuda muito. E é muito importante que a cidade tenha a participação do município, o registro da participação do COICET, Conselho Institucional de Segurança aqui de Dourados também, que nos apoia muito. E investir em sistema de inteligência. Importante fazer um registro aqui. Nós estamos fazendo um grande investimento na fronteira. Esse mês de novembro nós vamos fazer aumento ainda. São 13 milhões, com mais uma parcela de 7 milhões, deve chegar a 20 milhões. Nós estamos saindo na região de fronteira, vai atingir 23 municípios, e Dourados está incluído, né? Ponta Porã, toda essa região de fronteira aqui, nós estamos saindo praticamente do período da pedra lascada para a modernidade. Nós estamos saindo desse sistema analógico para sistema digital, criptografado, que vai fazer com que as nossas polícias possam se comunicar, tanto de voz como dados, utilizando um sistema que nós estamos implantando. É um investimento extremamente importante. Portanto, nós estamos apresentando, praticamente todos os secretários apresentam essa sugestão, para que tenha a constituição de um fundo nacional para que a gente possa fazer esse enfrentamento à violência. E aproveitar a oportunidade, fazer um registro, nós tivemos ao longo deste um ano e meio entregas importantes de equipamentos aqui para Dourados, uma reestruturação completa dos nossos bombeiros, viaturas novas para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, colete dos nossos policiais militares, que quando eu assumi a secretaria, todos estavam trabalhando com seus coletes vencidos. Foram quase 6 mil coletes adquiridos. É um instrumento importante de proteção do policial. Armas longas para fazer enfrentamento à violência. Viaturas robustas. Eu digo sempre, quando chega uma viatura e chega um policial civil com seu distintivo, ou chega um policial militar com a sua farda, é a presença mais viva da manifestação do Estado. Não existe manifestação mais viva do Estado do que aquela que chega pelas suas forças policiais. E de que forma nós queremos que o Estado se manifeste, né? Se de uma forma diminuta, pequena, ou de uma forma robusta. Então, essas viaturas Trailblazer, ela veio exatamente para isso. Porque a polícia também, ela se impõe pela presença. A polícia ostensiva, ela também se manifesta por motocicletas robustas, né? Aqui, por exemplo, nós entregamos aqui para a Polícia Militar 21 motocicletas, 10 viaturas, e agora, né, Coronel Carlos Silva, nós temos nessas entregas agora mais 7 Trailblazer que está vindo para Dourados agora, nesse mês de novembro, para o policiamento de trânsito. Né? Então, deixando assim Dourados muito bem atendido, não é só Dourados, padre. Nós fizemos entregas de viaturas para todos os municípios do Mato Grosso. Historicamente, viaturas novas ficavam para a capital e o interior recebia as viaturas usadas da capital. Nós invertemos isso. É preciso olhar o interior. Aproveitar a oportunidade aqui e parabenizar o Dr. Luperce. É uma informação importante. Ele, essa semana, ele foi promovido, ele ascendeu ao ápice da carreira da Polícia Civil, que é ser delegado classe especial, e com uma informação importante. Normalmente, o delegado promovido, ele vai para a capital, o classe especial. Então, já há uma convenção que o doutor Luperce permanece em Dourados por mais um ano, à frente da delegacia da Polícia Civil, fazendo esse trabalho extraordinário que Dourados desenvolve. Dourados é uma cidade diferenciada. Obviamente que nós temos crimes, nós temos furto, nós temos roubo, nós temos homicídio, mas há uma integração muito grande e uma resposta eficaz das nossas polícias. Então, retornando para a Assembleia Legislativa, volto assim com o sentimento de dever cumprido, mas assim, profundamente enriquecido do ponto de vista de experiência. a convivência com as nossas polícias. Eu já tinha uma admiração muito grande pelo trabalho da polícia, mas essa admiração é muito maior, de conviver com homens e mulheres que diuturnamente se sacrificam. Eu digo sempre, padre, que nós, cidadão comum, quando nós ouvimos um estampido, um disparo, a gente corre no sentido contrário. O policial, ele é treinado e qualificado para ir de encontro ao estampido. É instinto, né? O instinto da preservação da vida. E eu dizia numa solenidade dos bombeiros, porque o bombeiro, ele está muito associado à vida. E normalmente, quando alguém quer fazer essa associação, exclui a polícia militar, a polícia civil desse processo. Eu digo não. A polícia militar também atua em defesa da vida, atua em defesa do bem. Não é? Do cidadão de bem. E é preciso que a população cada vez mais veja no policial um amigo, não é? Denuncie, porque a participação da sociedade é extremamente importante. Quando a sociedade confia, ela denuncia, ela fala, ela é preservada em relação a essa denúncia e a eficácia do trabalho policial. Então, acho, quanto mais a credibilidade da instituição da polícia, maior é a participação da sociedade, e creio que nesse aspecto é que Mato Grosso do Sul é um estado diferenciado do ponto de vista, né, da segurança pública no contexto da federação.
Muito bem, agradecemos os nossos convidados aqui. Outros foram convidados, não puderam estar, como eu anunciei no começo, mas agradecemos pela contribuição, certamente ajudou também a tirar esse sentimento de impotência que a nossa população tem, às vezes, ouvindo e vendo notícias na grande mídia, né, que prima, às vezes, pelo sangue. No próximo sábado, se Deus nos permitir, nós retornaremos com outro tema. Sábado que vem, se Deus nos permitir, nós nos encontraremos. Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.